Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, agora esse 2007 que está se iniciando promete ser um ano bastante interessante. Muito, muito interessante.
Eu diria que as nossas dúvidas vão migrar do Windows XP para o Windows Vista, né, ao longo do ano. Mas vão continuar sendo as dúvidas. Principalmente sobre a utilização do Windows, os paus que o Windows dá. Vamos esperar que a coisa melhore um pouquinho agora, né?
Mas sabe o que acontece, Tarcísio? No primeiro mundo, quando um computador fica obsoleto, o pessoal normalmente joga fora e compra outro, né? Nós aqui no Brasil não temos esses luxos, quer dizer, nós temos muitos ouvintes ainda que rodam Windows 98, porque o computador que o cara tem, o hardware, não aguentaria nada além do Windows 98. Então, esse tipo de dúvida vai continuar existindo. Tem muita gente nova entrando no mundo da computação agora. E se você for um desses principiantes e tiver dúvidas de informática e você estiver ligando aqui no Plug 700 pela primeira vez, saiba que você pode entrar em contato com o programa e teremos o máximo prazer em atendê-lo pelo e-mail
info@radioeldorado.com.br.
Repetindo,
info@radioeldorado.com.br.
E obviamente no assunto, naquele subject do seu e-mail, coloque o assunto, o que você... meu computador não desliga ou liga, tá. Mas coloque sempre a palavrinha Plug 700. Plug 700, para que você não seja confundido.
A sua senha vai ser colocar no assunto Plug 700, ou seja, o nome do programa, né? Como diz o Pierluigi, para você não ser confundido com um spammer, um daqueles e-mails que corresponde a centenas de spams que a gente recebe aí, que infelizmente a maioria das pessoas que lidam com e-mail também recebe. Vamos ver o que tem para hoje aí, Peluíde.
Pois é, o Gustavo, ele diz, eu tenho uma prima que tem uma memória de 256 megabytes.
Poxa, a memória dela está melhor que a minha. A do meu computador é maior que isso, mas a minha não chega tanto.
Não chega tanto. É. Quer dizer, na realidade, obviamente, o Gustavo quis dizer que ele tem uma prima que tem um computador,
cuja memória é de 256 megabytes.
Não, eu estou rindo porque estou imaginando uma pessoa com uma memória de 256 megabytes.
Você imaginou como seria legal uma pessoa com uma memória dessa? Se bem que é difícil de comparar, né? Mas a memória do ser humano, talvez...
Olha, a memória,
capacidade de armazenamento de dados.
A memória de um ser humano, a memória RAM de um ser humano, que é a que está no sistema límbico, armazena dados, se muito, informações de 24 horas. É chamada memória curto
prazo. Sim,
é
memória de curto prazo.
Agora, a memória, o córtex, que seria o HD do ser humano, equivale mais ou menos a 5 mil computadores de última geração. Quer dizer,
em termos de memória.
Em termos de memória. Em termos então, até de capacidade de processamento, então, não fosse, de velocidade.
Se fosse a prima dele propriamente, ela estaria muito mal servida.
Muito mal servida.
Tá certo.
E ela pegou um vírus na memória.
Meningite, talvez.
Como eu faço para remover o vírus? Já instalei o Avast, o RAM Booster, ele otimiza toda hora e o computador, quando liga a memória, tem 86 megabytes de RAM.
Bom, é o seguinte, olha, para começo de conversa, um vírus, ele não fica arraigado na memória. Aliás, nada, nenhuma informação na memória RAM permanece a partir do momento que você desliga o computador. A característica da memória RAM, né, que é a Random Access Memory, a memória de acesso direto ou aleatório, é exatamente isso. Ou seja, você desligou o computador, toda e qualquer informação lá contida é simultaneamente apagada. Então, eu te garanto que esse vírus não está na memória no momento que o teu computador está desligado. Porque nada fica na memória do computador enquanto ele estiver desligado. Atenção, não confunda a memória com aquilo que está gravado no disco rígido, no HD. Sim, porque no HD as coisas permanecem, elas ficam lá gravadas. Tanto é que você as recupera a partir do momento que você religa o computador. E aí é que deve estar o vírus, ele deve estar em algum lugar do HD. Agora, esse danado, o que, que ele faz? Na hora que você liga o computador e o sistema operacional, provavelmente o Windows, começa a ser carregado, esse vírus que está no HD, é um programinha, ele é executado, e aí, no momento que o computador está sendo ligado, ele se transporta para a memória. E aí sim, ele deve estar agora, claro, com o computador ligado, ocupando uma parte da memória. Tá? Como esse vírus fica residente em memória, os antivírus, de um modo geral, não conseguem removê-lo. A técnica, normalmente, para fazer isso, é você evitar que o vírus vá para a memória na hora que o computador estiver sendo ligado, melhor dizendo. E qual é a técnica? A primeira tentativa que você pode fazer é justamente ligar o computador no modo segurança. Nesse modo, normalmente aqueles programinhas que se iniciam automaticamente com o Windows, eles não são iniciados, incluindo os programas de vírus que eventualmente estiverem lá gravados no HD. E aí você fica, teoricamente, com a memória livre do vírus para poder investigar o HD e aí sim remover o vírus que lá se encontra. Você pode investigar o HD fazendo exatamente um escaneamento usando o seu programa antivírus sobre o HD a fim de removê-lo aí sim definitivamente. Tá? Então a ideia seria essa, seria você iniciar seu computador no modo segurança e rodar o programa antivírus, mandar escanear o seu HD, né, o seu disco rígido, rodando, né, com o Windows rodando no modo segurança. Mais alguma outra ideia, Sr. Perlude?
Não, aqui eu estou procurando mais algumas dúvidas. Você viu, né, que o YouTube foi parcialmente bloqueado?
Né? É, ele foi, né? Graças pela justiça brasileira, não foi isso?
Graças a Ticarelli, né?
É.
Mas, de qualquer forma, logo, logo ele volta.
Ah, volta, né? Porque agora, esses conteúdos na internet é muito difícil de você... Não, e assim, ele foi só bloqueado para acessos no Brasil, obviamente, né?
Sim, sim. Outro problema é o seguinte. Eu acho que se começarem... Eu sou a favor de medidas desse tipo por uma razão muito simples. Se começarem a realmente bloquear, começar a ver... Não é censura, mas começar a ver algum tipo de ação que impeça essas horríveis invasões de privacidade, as pessoas que tomam conta dos sites vão começar a tomar um pouco mais de cuidado antes de aceitar qualquer material para colocar no site. Porque senão,
exatamente,
vira uma anarquia sem lei.
A internet vira terra de ninguém, como já é. Né?
Pois é, justamente.
E aí as pessoas se sentem à vontade para fazerem o que quiser, inclusive desrespeitar as leis, usando a internet como palco para isso. Eu acho que a liberdade de expressão não pode ser cerceada.
Não,
teoricamente você pode falar, dizer e colocar o conteúdo que você quiser e bem entender na internet, ou seja, lá onde for. Só que é o seguinte, você tem que arcar com as consequências, né? Inclusive sob o ponto de vista da lei. Então as pessoas são livres para fazerem o que quiser. Uma pessoa quiser sair na rua e matar alguém, ela pode, teoricamente, mas ela tem que arcar com isso. Ela tem que arcar com as consequências disso. Então a lei está aí para isso. E o que falta exatamente, desde que a internet tem se expandido cada vez mais, né, é justamente esse fato, o fato de que está difícil, né, de criar-se mecanismos que, não digo controlem,
mas, inibam, né,
mas que, não, que permitam ir-se atrás das pessoas... E elas não se tornam tão anônimas, né, na internet.
É, o grande problema é o problema da carta anônima, né, o problema da justamente do anonimato do sujeito. É o pichador que picha nas paredes porque sabe que naquele momento, na calada da noite, ninguém está vendo. É o cara que destrói o orelhão porque sabe que naquele momento ninguém está vendo. Então, esse tipo de coisa que precisa tomar um pouco mais de cuidado. Por falar em cuidado, a Gabriela de Assis pergunta o seguinte... Já tentei baixar um baixador de música. Pois bem, consegui baixar, mas não consegui instalar. O computador pede que eu entre no site www.java.com, instale um Java. Mas o que é um Java? Devo instalá-lo? Bom, vamos dividir em duas partes. Bom, em primeiro lugar, o que é um Java...
Ela diz qual é o baixador que ela...
Não, não diz.
Provavelmente é o LimeWire. O LimeWire é um programa que foi desenvolvido em Java. É um desses P2P, quer dizer, point-to-point, que fazem essas conexões computador via internet com outro computador diretamente.
Ou seja, de usuário para usuário.
Exato,
né?
De usuário para usuário. Então ele permite investigar na rede de computadores que o constitui quais são os arquivos que estão lá disponíveis para você poder baixar, entrando em contato com algum outro computador, poder baixar um arquivo de música, por exemplo. Acontece que o LimeWire ele foi desenvolvido em Java. Tá? E assim, uma boa parte, várias rotinas dele foram desenvolvidas em Java. Então, para que ele possa rodar, você precisa ter os DLLs, enfim, a máquina virtual Java rodando adequadamente na sua máquina. Para isso, você pode obter o Java na Sun. Na realidade, seria até mais seguro obtê-lo na Sun. É o módulo do chamado Java Runtime.
Exatamente.
É o módulo que permite rodar o Java, na realidade, né?
Uhum.
Então, faça isso, se você quiser usar, se for o LimeWire ou o equivalente que você tiver baixado na internet, se você quiser usar esse aplicativo, você deve realmente fazer isso. Você precisa instalar o runtime lá do Java. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em Informática e a seguir em Desktops, lá você vai poder conferir mais de 20 configurações de computadores com tecnologia sempre Toshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas e nas linhas Lince, STI, processadores Intel ou AMD, sistema operacional Linux ou Microsoft Windows XP, memória, também a quantidade você pode escolher. Bem, lá certamente você vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Tarcísio, a assinatura seria Maléo.
Maléo.
Maléo, Maléo, Léo, o Léo. Ele tem algumas dúvidas. Uma delas é o seguinte. Quando eu abro um documento no Word, minimizo, entro no Windows Explorer, que seria aquele gerenciador de programa. Aí aparece um arquivo com o mesmo nome do arquivo que eu abri, mas com um cifrão na frente. E ao fechá-lo, quando o arquivo está aberto, esse cifrão desaparece. Ele quer saber, isso daqui é uma coisa normal?
É normalíssimo. Isso é o rascunho que o Word faz, tá? O Word ele tem uma característica, aliás, muito útil diversas vezes, que é a de salvar automaticamente documentos que estão abertos. Então você está trabalhando, você abriu um documento novo no Word, não salvou ainda, está lá digitando, de repente acaba a luz.
E você não salvou.
Falei, perdi todo o trabalho. Se você estiver trabalhando com o Word, desde que, obviamente, não seja desativada aquela opção salvamento automático, na hora que você voltar, voltou a luz, você ligou de novo o computador, na hora que você voltar no Word, tocou gaita de fole, isso é importante.
Né?
A hora que você voltar ao computador e ligar o Word novamente, o Word vai perceber, exatamente pela presença de um arquivo dessa natureza, que havia alguma coisa na memória do computador e do Word quando ele foi desligado e essa coisa ainda não tinha sido salva. Então ele tem condições, às vezes não integralmente, mas de recuperar boa parte do trabalho que você julgava ter perdido, a partir de um arquivo dessa natureza. Agora, acontece o seguinte, se você está digitando normalmente no Word, o arquivo é criado, é uma espécie de rascunho, de salva-vidas que o Word cria ali para aquele documento. E aí você salva o documento de uma forma normal, né? Salvar como, dá um nome bonitinho, não sei o quê, ponto doc, fecha o Word, sai do Word. Ora, por que o Word vai deixar aquele rascunho naquela pasta, lá no HD, simplesmente para ocupar espaço? Claro que não. Então, aí ele apaga. Por isso que esse arquivo desaparece quando você sai do Word pelas vias normais.
E se numa pasta aparecerem muitos desses cifrões, quer dizer que você muitas vezes desligou o teu computador de forma inadequadamente.
Porque né? Exatamente, que se você desligar o computador com arquivos abertos, sem encerrar o Word, sem salvar nem nada, esses arquivos com cifrão ficam por ali. E aí, teoricamente, eles ficam inúteis, né? Quer dizer, a não ser um caso desse que você vá recuperar um documento e o Word tem condições disso, fora esse caso, quer dizer, se você fez o seguinte, acabou a luz, aí voltou, você ligou, recuperou o documento ou os documentos que interessava recuperar, aí você sai do Word por vias normais. Saiu, ou seja, você encerrou o Word normalmente. Se você for investigar lá na pasta e ainda tiver algum desses arquivos com cifrão na frente, aí esses você pode apagar.
Sim.
Porque esses são sujeiras que o Word não apagou e que você também acabou não usando. Enfim, eles estão lá só ocupando espaço e não tem mais nenhuma utilidade.
Outro problema que ele apresenta é o seguinte. Toda vez que eu instalo um programa novo, na pasta Windows aparece uma nova pasta com um nome diferente, como por exemplo, cifrão, uninstall, blá blá blá. Dentro dela outros arquivos e também um arquivo executável chamado spunist.exe. Eu apago. Aliás, que entre nós, coisa que eu acho que você não deveria ter.
Não feito. Deveria, porque isso é um arquivo de desinstalação.
Eu apago, mas sempre que instalo alguns programas, aparecem novos nomes de pasta parecido com esse na pasta do Windows. Sim. O que significa essa pasta com esses nomes?
Você provavelmente deve ter aí um utilitário de desinstalação no computador instalado. Tá? Isso não é normal, isso não é uma característica normal do Windows fazer isso. Mas existe
alguns... também não é nocivo.
Não é nocivo, ao contrário. Isso deve ser obra de algum programa que auxilie a desinstalação de softwares que você não vai usar mais. Né? Então, por exemplo, existem... Tinha um Clean Sweep, Sweep Cleaner, uma coisa Sim. assim. Esse era um dos softwares que servia para esse propósito, que eu me lembre. Se você instala um programa desse tipo, e qual é a finalidade de instalar um programa desse tipo? É justamente poder desinstalar um aplicativo. Sabe, às vezes você baixa um aplicativo de demonstração na internet. Ele vence, você não quer comprar, então você não vai deixar aquela coisa morta sem funcionalidade mais no seu computador apenas para ocupar espaço. Aí você manda desinstalar. Só que mesmo desinstalando, vestígios da instalação muitas vezes sobram. Então para evitar esses vestígios é muito comum você ter esses utilitários que fazem essa limpeza. Né? Eles varrem, tá? Tinha até essa ideia do sweeper, que era o varredor.
Exatamente, por ocasião da instalação, eles fazem um registro de tudo que foi colocado para saber, por ocasião da desinstalação, tudo que deve ser tirado.
Exatamente.
E esse registro está lá nesse tal...
Provavelmente você deve ter um arquivo, ou melhor, um utilitário dessa natureza, que está criando essas pastas toda vez que você instala um aplicativo novo. Né? Então é melhor você não mexer nelas, não. Porque elas estão lá, têm uma utilidade, provavelmente. Tá? Bom, vamos fazer um intervalinho, a gente volta já com mais dúvidas aqui no Plug 700.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitos ouvintes preocupados nos mandam e-mail dizendo que o AVG gratuito será descontinuado a partir de janeiro do ano em curso. Na realidade, o que vai ser descontinuado é a versão antiga. Mas o Dilon de Almeida e Antônio Tessitore, dois colaboradores do programa, nos avisam que a nova versão já está disponível e nos mandaram os URL para os quais você deve se dirigir para poder fazer o download dessa nova versão gratuita, cuidado, para usuários domésticos. Basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 355. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre.